de dengue caem 80% nos dois primeiros meses do ano.
Abertas as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras.
Gestores de segurança dos estados sede da Copa do Mundo vão fazer cursos sobre como lidar com o público durante os jogos.
Terça-feira, 18 de março de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Cláudia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
80%. Esse, Luciano, foi o percentual de redução no número de casos de dengue no Brasil nos dois primeiros meses do ano. É o que mostrou um levantamento do Ministério da Saúde divulgado hoje.
Essa pesquisa, Glaucia, foi feita em mais de 1.400 municípios e revelou também que a incidência da doença caiu em todas as regiões, com destaque para o Sudeste e o Centro-Oeste. Leonardo Meira.
Em janeiro e fevereiro foram registrados 87 mil casos de dengue no Brasil, contra 427 mil notificações no primeiro bimestre do ano passado. As ocorrências graves da doença diminuíram 84% e o número de mortes caiu 95%. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, diz que o resultado é positivo, mas a sociedade e o governo devem permanecer atentos.
Nós não vamos baixar a guarda. Dengue não é porque nós estamos conseguindo, ainda que parcialmente, um excelente resultado em relação à dengue, que nós deixaremos de ter preocupação em relação aos próximos meses, aos próximos anos. Portanto, vai ser um esforço sempre contínuo da sociedade, do poder público, de garantir segurança e saúde para a população.
No fim do ano passado, o Ministério da Saúde destinou 363 milhões de reais para a prevenção e combate à dengue. Em contrapartida, os municípios devem garantir a atuação de equipes de vigilância. É o caso de um grupo que visita residências na cidade de Barueri, na Grande São Paulo, e orienta a população. Na casa de Cássio Araújo, que trabalha como autônomo, os agentes encontraram diversos focos de risco, como panela com água a céu aberto, garrafas com bocal virado para cima e caixa d'água com tela colocada de modo inadequado. Instruções que devem ajudar o morador.
Como está tendo muito caso da dengue aqui em Barueri, tá, famílias de criança, né, idosos, está muito perigoso. Tem muita gente que não sabe, né, e é importante isso. Quando eles vieram aqui em casa e vieram aqui, que eu limpo minha caixa 15 dias, eu limpei, trocaram a tela, se vocês vieram aqui agora, vocês viram que está tudo ok, você entendeu? E é importante isso, eu gostei muito.
Na opinião da gestora de equipes de combate à dengue em Barueri, Alessandra Almeida, os dados do Ministério ajudam os municípios a ter melhores estratégias na batalha contra a doença.
Ajuda porque a gente acaba desenvolvendo ações, né, e até mesmo mobilização social, alertando a população, né, no que fazer e onde agir, né? Quais são os recipientes mais encontrados, as áreas onde a gente localiza o maior índice de larva, e isso tudo é feito num período muito curto, né? E a gente consegue detectar essas áreas mais problemáticas e aí aplicar ações mais efetivas nessas áreas.
As três cidades com o maior número de infectados ficam em Goiás. São os municípios de Goiânia, Luziânia e Aparecida de Goiânia. Mais informações sobre prevenção e combate à dengue estão no site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
E ainda, falando sobre saúde, Luciano, todos os meses o Ministério da Saúde vai liberar cerca de 90 mil reais para serem divididos entre 28 hospitais federais de 19 estados brasileiros.
Os hospitais beneficiados integram a rede de vigilância epidemiológica hospitalar de saúde e vão usar os recursos em pesquisas que buscam conhecer, detectar e prevenir doenças.
Estão abertos abertas as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras até o dia 27 de março.
São quase 3 mil vagas para cursos presenciais voltados para alunos de graduação, mestrado e doutorado.
Os cursos terão a duração mínima de 16 horas e máxima de 64 horas e começam a partir do dia 7 de abril.
O secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Speller, explica os cursos são voltados para participantes do programa Ciências Sem Fronteiras, mas podem ser úteis para participantes de outros programas.
Também podem e devem ser buscados por aqueles que têm demandas de outros programas, de intercâmbio. Portanto, ele é bastante útil para todos. São quase 3 mil vagas que nós estamos colocando em quase todas as universidades federais. E no site do MEC nós temos todas as informações.
Informações em isf.mec.gov.br.
Está sendo realizado aqui em Brasília um curso do Ministério da Justiça com gestores de segurança pública dos estados que vão receber os Jogos da Copa do Mundo.
A ideia é discutir as melhores formas de gerenciar multidões, garantindo a liberdade de manifestação dos cidadãos.
Para o secretário extraordinário para a segurança de grandes eventos, Andrei Rodrigues, essa integração entre órgãos federais e estaduais vai ajudar a garantir uma Copa mais segura e pacífica.
A integração, a troca de experiências, as boas práticas, vários focos de atenção que o governo federal tem estimulado em parceria com os estados, para que a gente tenha ampliado essa capacidade de operação e a gente tenha a possibilidade de garantir que manifestações pacíficas ocorram com normalidade e, ao mesmo tempo, coibir ações criminosas e de vândalos que venham a prejudicar não só a manifestação ou que tentem interferir na ocorrência dos jogos.
O curso termina nesta sexta-feira, mas terá outras edições em abril e maio.
77.
Luciano, você sabe o que é uma ouvidoria?
Sei sim, Gláucia. A ouvidoria é um local onde qualquer pessoa pode fazer denúncias, elogios, sugestões ou reclamações sobre um serviço prestado, seja ele privado ou público. Na ouvidoria também é possível pedir informações ou tirar dúvidas.
E aqui em Brasília, um encontro de ouvidorias públicas e privadas discute ações para incentivar a participação da sociedade na gestão pública e melhorar o atendimento ao cidadão.
A Ouvidoria Geral da Previdência Social é a mais antiga da Administração Pública Federal Direta. Foi criada em 1998 e de lá para cá já recebeu mais de 2 milhões e meio de manifestações da sociedade. 15 anos depois, o canal se tornou um instrumento de participação e controle social. Pela ouvidoria, o cidadão pode fazer denúncias, elogios, sugestões, reclamações ou simplesmente pedir informações ou tirar dúvidas. A contadora Vanessa Rodrigues não abre mão desse direito.
Eu vou fazer uma reclamação na ouvidoria da Previdência e eu peço a todas as pessoas que estão prejudicadas também façam isso. Porque se os órgãos não souberem o que está ocorrendo, a gente vai acabar sendo prejudicado sempre.
O número de ouvidorias no país aumentou em quase 7 vezes na última década. Passou de 40 em 2002 para 271 em 2013. Para debater um marco legal para as ouvidorias, ouvidores e representantes da sociedade civil de todo o país estão em Brasília. O Fórum de Ouvidorias Públicas e Privadas vai discutir o decreto que prevê novas regras para o setor, além de melhorias no atendimento ao cidadão. O ouvidor-geral da União, José Eduardo Romão, explica que a ênfase do novo decreto, que pode até virar um projeto de lei, é a participação social e deve trazer regras práticas, como prazo de resposta das ouvidorias.
As ouvidorias se multiplicaram como uma resposta já ao Estado, mas é preciso que ela se qualifique, é preciso fortalecer as ouvidorias com instrumentos que a permitam atuar não só recebendo solicitações, manifestações em geral, mas agindo proativamente na consulta ao público, no diálogo com o cidadão, se antecipando aos problemas e às necessidades que o povo vivencia.
A ouvidora-geral do Estado de São Paulo, Maria Inês Fornazaro, que participa do evento, acredita que o decreto vai trazer melhorias para o setor.
Nós temos uma grande oportunidade que é inserir a ouvidoria no contexto legislativo. Embora a Constituição fale especificamente sobre o direito dos usuários ao serviço público, à informação, à qualidade, nós temos, na verdade, uma lacuna em relação às ouvidorias.
O Fórum de Ouvidorias Públicas e Privadas Alagoas segue até essa quinta-feira. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil.
Na noite desta segunda-feira, em Foz do Iguaçu, no Paraná, a presidenta Dilma Rousseff participou do encontro das câmaras da mulher empreendedora e gestora de negócios da Fecomércio Estadual.
A presidenta Dilma recebeu o prêmio Mulher Empreendedora, junto com outras 23 homenageadas.
Em seu discurso, a presidenta falou sobre a dificuldade e a burocracia de se abrir uma empresa no Brasil e comentou sobre a intenção do governo em simplificar este processo. É a Rede Sim.
O que é a Rede Sim? Ela vai construir um número, ela começa por um número único, que é o CNPJ. Aí nós iremos, estamos construindo esse processo, unificar a inscrição estadual e a inscrição municipal. Nós sabemos que a empresa é uma só e o cidadão é um só. Por que então ele tem de ter tantos números? A gente pode ter um número só. Se já tem um número federal, para que ter outros números? Vamos construir um cadastro único.
Com a implementação da Rede Sim, a ideia é que o tempo de abertura de uma empresa no país caia para, no máximo, 5 dias.
Empresas e instituições públicas e privadas assinaram hoje aqui em Brasília um termo de compromisso para promover práticas e ações que superem todas as formas de discriminação de gênero e raça no ambiente de trabalho.
Esse é um dos objetivos do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.
Há pouco mais de um ano, Bruna Borges, que mora em Brasília, recebeu uma promoção no trabalho, depois de passar por um processo seletivo interno na Caixa Econômica Federal. Ela conta que a banca de profissionais que a avaliou era composta igualmente por homens e mulheres. Uma das medidas adotadas pelo banco para promover a igualdade de gênero e raça.
Uma banca só de homens, então quando olhar uma mulher assim vai pensar, nossa, essa mulher, ela não vai se dedicar completamente, porque ela tem um neném, porque ela pode engravidar. E ela vai sair de licença e tal. Então, quando você tem um equilíbrio na banca, é um outro olhar para, né, para aquela empregada.
Desde 2005, a Caixa Econômica Federal participa do programa de equidade de gênero e raça. Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, que coordena o programa, nas empresas e organizações participantes, as funcionárias alcançam quase 3 vezes mais cargos executivos. Nesta terça-feira, 83 organizações se comprometeram a também participar do programa de pró-equidade de gênero e raça, que já está na 5ª edição. Para receber o selo do programa, as empresas que assinam um termo de participação garantem cumprir pelo menos 70% das ações previstas pelo projeto, para acabar com toda forma de discriminação no ambiente de trabalho, como destacou a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci.
O que mudou nas empresas com o nosso programa? A ampliação da licença maternidade para 6 meses, a adequação de uniformes e equipamentos de trabalho, as características femininas e também aumentou a participação das mulheres em atividades tradicionalmente masculinas.
A primeira edição do programa foi em 2005, com 15 organizações participantes, envolvendo 400 mil funcionários. Neste ano, são 83 organizações, entre empresas públicas e privadas, alcançando 1 milhão de trabalhadores. Reportagem Priscila Machado.
7h14.
Os municípios do país receberam no ano passado mais de 520 milhões de reais do governo federal para apoio à gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único.
O dinheiro é usado pelas prefeituras para qualificar os profissionais, melhorar o atendimento aos cidadãos e oferecer cursos para as pessoas que participam dos programas sociais.
Os municípios que aplicam melhor o dinheiro recebem uma quantidade maior de recursos. Esse controle é feito pelo Índice de Gestão Descentralizada Municipal, IGD, que vamos conhecer agora.
A cidade de Formosa, em Goiás, recebe por mês R$ 25 mil do Índice de Gestão Descentralizada. O mecanismo do Bolsa Família transfere recursos para os municípios administrarem o programa. No caso do município goiano, o dinheiro também é utilizado em 12 cursos, que para os beneficiários do Bolsa Família são de graça. Um deles é o de artesanato. As alunas aprendem, por exemplo, a fazer rosas. Uma delas é Sandra Ferreira. Além de passar o tempo, a dona de casa ganha habilidades que podem virar renda no futuro.
Eu quero praticar para fazer em casa, para me ajudar sem ser preciso eu sair para trabalhar, porque eu cuido do netinho. E fica difícil para mim, porque não tem ninguém para olhar ele. Aí esse curso já me ajuda.
O índice de gestão descentralizada varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é o repasse para os municípios. O IGD avalia se as condicionalidades do Bolsa Família estão sendo cumpridas, como a frequência na escola e o acompanhamento de saúde das pessoas que participam do programa. Também mede se o cadastro único está sendo atualizado pelas prefeituras. O CAD único reúne todos os beneficiários de programas sociais do governo. A coordenadora do Bolsa Família em Formosa, Kênia Araújo, defende que o índice de gestão descentralizada garante, além de recursos, qualidade de vida à população beneficiada.
A importância dessa atualização também aumenta a verba do IGD, que oferece cursos para as famílias que estão com baixa renda, trazendo maior qualidade de vida e aumentando a autoestima da família.
E em Brasília, durante encontro de prefeitos e prefeitas, a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, alertou que para os municípios participarem do Bolsa Família e terem direito ao IGD, precisam atualizar o Cadastro Único de Assistência Social.
Quanto melhor for o cadastro, melhor é o nosso trabalho, melhor é a nossa focalização. Eu queria fazer um apelo para os prefeitos para nos apoiarem, para garantir que o cadastro no Brasil continue sendo um cadastro de altíssima qualidade, reconhecido não só como o maior cadastro do mundo, mas como o melhor.
No ano passado, o Índice de Gestão Descentralizada transferiu 522 milhões de reais para mais de 5.400 municípios fazerem a gestão do Bolsa Família. Para este ano, a previsão é que o repasse chegue a mais de 600 milhões de reais. Reportagem Paulo La Sálvia.
As prefeituras podem escolher a melhor forma de investir os recursos repassados pelo Índice de Gestão Descentralizada. Quanto mais bem aplicado for o dinheiro, mais o município vai receber.
A cidade pernambucana de Jaboatão dos Guararapes recebe regularmente 200 mil reais de apoio do governo federal para gerenciar o Bolsa Família.
A gestora do Bolsa Família do município, Maria do Socorro Araújo, explica como a prefeitura investe o dinheiro.
Como são utilizados na qualificação do próprio programa, qualificação da equipe técnica, aquisição, locação dos equipamentos para que a gente possa ter um funcionamento bom da internet e um atendimento mais ágil. A gente utiliza na qualificação profissional.
Para garantir a entrega e a qualidade dos produtos que fazem parte do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, que leva comida à mesa de quem mais precisa, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, retomou as operações de fiscalização do programa.
O diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, João Marcelo Intini, explica como funciona essa fiscalização e esclarece que nem tudo é caso de irregularidade.
A fiscalização, ela aborda, né, primeiro dentro da Conab, verificação de todos os documentos, se tudo está contratado regularmente. Junto às entidades que fornecem, é importante a fiscalização verificar a qualidade dos produtos, a regularidade da entrega, se segue conforme que foi contratado e nas entidades que recebem os alimentos, se tudo segue também conforme o combinado. Se ela está pesando, se ela está verificando a origem, a qualidade, até porque tratamos de alimentos que serão fornecidos para um grupo específico da população brasileira. Nem tudo é irregularidade, às vezes são problemas que precisam ser sanados ou qualificados no projeto. Quando há irregularidade, a entidade ela é incitada a responder, a dar ideia do que aconteceu e tem todas as oportunidades de corrigir o problema que foi detectado.
E hoje em Brasília tomou posse o novo ministro da Agricultura, Nery Geller, no lugar de Antônio Andrade.
O novo ministro garantiu a manutenção dos principais programas da pasta.
Com certeza os programas principais eles vão ser mantidos, tais como armazenagem, como o Pronamp, o programa de ABC, os investimentos que são muito importantes em termos de fortalecimento inclusive da indústria de equipamentos agrícolas, gera emprego, renda, mas principalmente moderniza o campo. Então esses principais programas com certeza vão continuar. Vamos discutir algumas novidades que estão por vir. Eu não posso adiantar ainda porque não tem nada definido.
E ainda falando em agricultura, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, foi criado para ajudar no desenvolvimento socioeconômico da região. Para isso, oferece crédito para que empresas e produtores agrícolas possam crescer.
Só para esse ano, são quase 5 milhões de reais em recursos disponíveis.
E para divulgar a linha de crédito e tirar dúvidas sobre a contratação, uma caravana percorre a região até junho. Carolina Rocha.
O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste oferece crédito com juros baixos, prazo longo e limite que pode chegar até a 100 milhões de reais. Em 2014, os recursos disponíveis somam quase 5 milhões de reais. O diretor superintendente substituto da SUDECO, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Kleber Ávila, explica a diferença do fundo para outros financiamentos do mercado.
Hoje, para investimento, nossas taxas giram em torno de 5,5%. Não existe no mercado, não existe na região nenhuma outra fonte de financiamento que ofereça taxas e condições de pagamento tão acessíveis e tão diferenciadas quanto o FCO.
Podem ser contempladas propostas de micros, médios e grandes empreendedores e também de produtores agrícolas. Para apresentar a linha de crédito e tirar dúvidas, uma caravana vai percorrer até junho 50 cidades do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Cerca de 10 mil pessoas devem comparecer aos encontros. Entre elas, o dono de supermercados Bartolomeu Leão, que já está no quarto financiamento pelo fundo e é um dos casos de sucesso.
Tinha muita vontade e pouco crédito. Aí com o crédito do FCO eu consegui crescer. Consegui ampliar os negócios, consegui capital de giro, consegui comprar equipamento e crescer. Foi o pontapé que faltava na minha vida.
O crédito prioriza projetos que beneficiam a agricultura familiar e ajudam na geração de empregos. Propostas de cidades que ficam na fronteira do país também têm mais chances de serem contempladas. Vale lembrar que as regiões Norte e Nordeste também contam com o Fundo Constitucional de Financiamento. Quem tiver interesse em contratar esse tipo de crédito deve procurar o banco ou instituição financeira que opera o financiamento na sua região. Saiba mais em www.integração.gov.br ou ligue 0800-610021. Reportagem Carolina Rocha.
R$ 143 bilhões vão ser investidos em transporte coletivo nas grandes e médias cidades de todo o país. Esse foi o assunto de hoje da coluna semanal Conversa com a Presidenta.
A presidenta Dilma Rousseff informou que até junho de 2013, R$ 93 bilhões já tinham sido investidos no setor.
O valor aumentou para mais de R$ 50 bilhões com o Pacto da Mobilidade Urbana, firmado com governadores e prefeitos no segundo semestre do ano passado.
De acordo com a presidenta, as obras vão beneficiar a população de 98 municípios em todos os estados e no Distrito Federal. No total, são mais de 3.500 quilômetros de vias para metrô, trens e ônibus que estão em obras.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a Presidenta Dilma?
Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br.
Voz do Brasil!
Altamira, no Pará, e mais 12 municípios brasileiros atingidos pelas fortes chuvas tiveram reconhecida a situação de emergência pelo Ministério da Integração Nacional.
Os 12 municípios são Apuí e Envira, no Amazonas, Barra do Bugres, Confresa, Ipiranga do Norte, Matupá, Mirassol do Oeste, Nova Guarita, Enxurradas, Nova Santa Helena, Sorriso e Pontal do Araguaia, no Mato Grosso, e Midicelândia, no Pará.
As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje.
Você ouviu hoje... hoje na Voz do Brasil.
Casos de dengue caem 80% nos dois primeiros meses do ano.
Abertas as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras.
Gestores de segurança dos estados sede da Copa do Mundo vão fazer curso sobre como lidar com o público durante os jogos.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.